pelos caminhos de Portugal. Eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu vi Estoril, eu vi Sintra, eu vi Cascais. De batalha eu fui a Fátima, onde a fé vive bem mais. Eu vi Coimbra, terra de muito aconchego. De Viseu fui para Lamego, cheguei a Vila Real. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Em Trás-os-Montes, com carinho, eu vi Bragança, terra cheia de amizade, de amor e de esperança. E vi aldeias, vi o Parame e vi o Zeibe, onde nasceu minha mãe e uma infância feliz teve. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Eu estive em Chaves, vi o bom Jesus em Braga, de Monção foi pelo Minho, onde a beleza não se acaba. Fiquei contente em Viana do Castelo e de Póvoa do Varzim ao Porto que eu tanto quero. Meu rico Espinho, meu rico Aveiro, e depois fui por Figueira da Foz. E de Leiria, Nazaré e Alcobaça, fui por Caldas da Rainha, Santarém logo após. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual. Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual.
Lá em Peniche, comi boa caldeirada. Em Sesimbra foi sardinhas e em Setúbal são molhada. Vale do Lobo, lá no Algarve, Portimão, em Tavira e em Faro eu deixei meu coração. Serra da Estrela, que é tão célebre, a boa Évora e a linda Porto Alegre. Castelo Branco, Covilhã e já não tarda, a terra do meu pai, a tão querida Guarda.
Pelos caminhos de Portugal, eu vi tanta coisa linda, vi um mundo sem igual.
Tenho que ir à Madeira e aos Açores, à procura de belezas e também novos amores. Sei que me falta ver muita coisa e boa, porém já estou bem contente, pois vi o céu e vi Lisboa.
Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa. Eu vi o céu, eu vi Lisboa.
Olá, amigo. Olá, bom dia. É bom dia.
Ariano cigano passava sempre escarranchado por Vila Nova da Baronia, qual Dom Quixote saído da raia da Andaluzia. Foi numa feira na Marleja, conheceu a sua Dulcineia, tendeira de Beja. Fugiu com ela primeiro para Cuba, depois para o Barreiro, com ela que criou a raça de calontendeiro. Esse vestido de cigano fino e se encheu dele até aos cabelos quando inventou a tão famosa feira de Carcavelos. Hoje é achado e tido pelos paios, ele rei dos ciganos. Só anda em carros de luxo e só fuma charutos habanos. E anda na rua com ouro no dente, considerado bem por toda a gente, e até já foi condecorado pelo presidente. Ai, 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 ai. A Dulcineia, dona senhora, é dentre as damas da alta fineza a mais sofredora. Ela padece, jura que jura, os desgraçados pelos pobres coitados, sem esperança nem cura. Só vai a festas de caridade, a ver se arranja padrinhos, mecenas para a sua bondade. Fugiu com ela primeiro para Cuba, depois para o Barreiro, e foi com ela que criou a raça de calontendeiro. Festino de cigano fino e se encheu dele até aos cabelos quando inventou a tão famosa feira de Carcavelos. Hoje é achado e tido pelos paios, ele rei dos ciganos. Só anda em carros de luxo e só fuma charutos habanos. E anda na rua com ouro no dente, é considerado bem por toda a gente, e até já foi condecorado pelo presidente. Considerado bem por toda a gente, e até já foi condecorado pelo presidente.
E portanto são 11 horas, 12 minutos no 89.3 C2Ls. Um bom dia a todos os ouvintes que estão à escuta desta emissão de Portugal para Si em Música. Como sabe, vamos acompanhá-los durante este fim de manhã. Vamos estar juntos até ao meio-dia e meio, se assim o pretenderem. Teremos por volta das 11h30 alguma informação para lhes transmitir, e logo depois dessa página informativa Passaremos então à página das dedicatórias aqui em direto na antena, e para entrar em contacto connosco para as vossas dedicatórias em live, já sabe, é o 095318-2334. Excelente manhã em nossa companhia. Il est 11h13 sur le 89.3 C2L. Bienvenue à tous. Vous êtes avec l'équipe du Portugal pour vous en musique, comme habituellement tous les dimanches matins. Nous allons ainsi ensemble terminer cette fin de matinée, vu que nous allons être ensemble jusqu'à 12h30. Aux alentours de 11h30, nous passerons à la page d'info, et tout de suite après, ce sera à votre tour de participer dans cette émission, si vous le souhaitez, pour vos dédicaces en live. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, qui est le 09 53 18 23 34. Excellente matinée à l'écoute du 89.3 C2L.
C2L. Depuis Chalette,
la radio entre Loire et Loing.
Ah! Sem termos dor no mundo. coração. Quantas vezes dizes que eu sou o teu senhor sem compaixão? Não pensamos em coisas banais. Sabes que mais somos um só. Pois tudo o que dizem é conversa. Pois o que interessa somos só nós. Ofereço-te uma rosa, meu amor, por tudo o que é bonito entre nós dois. Não penses que vou ficar sozinho. Deixa essa ideia para depois. Eu e tu já não somos crianças para brincar de casas pequeninas. Já sabemos qual é a saída para a nossa vida que queremos ter. Tu e eu vivemos o amor sem termos dor no coração. Quantas vezes dizes que eu sou o teu senhor sem compaixão? Não pensamos em coisas banais. Sabes que mais somos um só. Pois tudo o que dizem é conversa. Pois o que interessa somos só nós. Tu e eu vivemos um amor sem termos dor no coração. Quantas vezes dizes que eu sou o teu senhor sem compaixão? Não pensamos em coisas banais. Sabes que mais somos um só. Pois tudo o que dizem é conversa. Pois o que interessa somos só nós. 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 Pois o que interessa somos só nós.
coisa aqui tá preta.
A coisa aqui tá preta.
A coisa aqui tá preta. Por isso, amorzinho, vê lá se aguentas. A coisa aqui tá preta.
A coisa aqui tá preta.
A coisa aqui tá preta. Por isso, amorzinho, vê lá se aguentas.
A coisa aqui tá preta.
www.c2l-radio.fr.
Eh bien, il est 11h30. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes avec l'équipe du Portugal pour vous en musique, que nous allons être ensemble jusqu'à 12h30. Et tout de suite, nous allons passer aux infos. Covid-19, Portugal tem as fronteiras praticamente fechadas. Passageiros que cheguem por via aérea a Portugal de países da União Europeia com mais de 150 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, como é o caso de França, terão de apresentar teste, ficando em quarentena se os casos ultrapassarem os 500 por 100 mil habitantes. Num comunicado divulgado ontem, o Ministério da Administração Interna explica as regras que entram em vigor este domingo, aprovadas no Conselho de Ministros de quinta-feira, e que contemplam o autoconfinamento, proibição de sair do país e a reposição do controle das fronteiras com suspensão de viagens de comboio e de barco. Em relação à União Europeia, não há restrições para países com menos de 150 casos por 100 mil habitantes, como a Finlândia e Noruega, mas pessoas provenientes de países como a Alemanha, Bélgica e Itália, Países Baixos ou França, que têm entre 150 a 500 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes, terão de apresentar comprovativo de realização de teste com resultado negativo realizado nas 72 horas anteriores. Já passageiros provenientes de países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes, como a Espanha ou a Irlanda, terão de apresentar o teste negativo, mas também terão de ficar durante 14 dias em quarentena, em domicílio ou em local indicado pelas autoridades portuguesas de saúde. Neste caso, acentuam-se viagens essenciais cujo período de permanência não exceda as 48 horas. Em relação aos voos de países de fora da União Europeia, são definidas três categorias. Para voos de países seguros, lista da recomendação do Conselho da União Europeia, é exigido o comprovativo de realização de teste negativo. Para os voos de todos os outros países, são só permitidas viagens essenciais e sempre comprovativo de teste. Em relação ao Brasil e ao Reino Unido, mantém-se a suspensão de voos até 14 de fevereiro, com exceção de voos de repatriamento. O Ministério da Administração Interna lembra que a medida de autoconfinamento a partir das 0 horas de domingo se deve à evolução da situação epidemiológica a nível mundial, o aumento de casos em Portugal e a detecção de novas estirpes de vírus. E frisa que ficam proibidas as saídas dos portugueses do país, sejam por terra, mar ou ar, explicando que há algumas exceções relacionadas com o trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e também de emergência. Também a partir do domingo e até 14 de fevereiro é reposto o controle de pessoas nas fronteiras, como aconteceu em março de 2020, pelo que é limitada a circulação entre Portugal e Espanha em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho e veículos de emergência, socorro e serviço de urgência. É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha, exceto para transporte de mercadorias, e também é suspenso o transporte fluvial. No comunicado, o Governo explica que há 8 pontos de passagem permanentes, 24 horas por dia, 5 pontos de passagem autorizados nos dias úteis, das 7 às 9 da manhã e das 18 às 20 horas, e um ponto de passagem autorizado, Rio de Honor, às quartas-feiras e aos sábados, das 10 da manhã ao meio-dia. Os 8 pontos permanentes são em Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde e Castro Marim. Os 5 pontos de passagem nos dias úteis são Monção, Miranda do Douro, Termas de Monfortinho, Mourão e Barrancos. Brest, 1917, la mère des soldats portugais. Comment ne pas s'intéresser à cette brestoise lorsque certaines racines sont bretonnes? Si vos aïeux étaient soldats du corps expéditionnaire portugais, le CEP, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont quitté Lisbonne pour débarquer à Brest à partir de février 1917. Ils ont peut-être croisé celle que le journal La Dépêche de Brest nommait la reine de Lisbonne en octobre 1919. Mais qui est cette Française, mère des Portugais, nommée ainsi par les soldats qu'il appelait maman. Marie-Marguerite Provost est née en 1869 dans le Finistère, Bretagne. Elle est décédée le 4 novembre 1937 à Brest à l'âge de 68 ans. Elle est alors veuve de Laurent Eliès, ouvrier de l'Arsenal au port. Elle est enterrée au cimetière Saint-Martin, également à Brest. Marie est âgée de 47 ans lorsque les soldats portugais débarquent au port de Brest sous la neige. Est-elle présente lorsque certains se font chaparder leur maigre pitance en boîte de conserve par des adolescents filous suivant les troupes? De nombreuses images d'époque à l'agence Roll, agence photographique de presse, visualise le débarquement des soldats portugais à Brest en 1917, précédé ou accompagné d'enfants et d'hommes, dont certains portent le drapeau allié du Portugal. Quelques rares femmes sont présentes auprès de troupes portugaises en costume noir et coiffe blanche, y figure Madame Eliès. Le domicile du couple, rue Pouic à l'Or, proche du camp portugais, et le métier de Marie épicière permettent cette proximité avec les soldats. Le port est le passage obligé des troupes alliées, travailleurs, étrangers et prisonniers de guerre pendant la guerre mondiale. Au débarquement en 1917, les soldats du corps expéditionnaire portugais rejoignent la plaine de Querangof, au-dessus de la rade et du port de Brest, où est installé un camp de transit, également la caserne de la Pointe en bordure des remparts, le camp point de départ vers le front britannique du Pas-de-Calais en 1917-1918, disparaît en mai 1919 avec les troupes. Le journal français raconte le dévouement de Marie pendant le séjour des soldats portugais au camp de Querangof. Elle soigne les malades, les blessés, n'hésite pas à proposer son logis en cas de nécessité, ce qui lui vaut auprès des soldats le nom de la mère des Portugais. En quittant Brest, certains laissent leur adresse et l'invite au Portugal à la fin de la guerre. C'est donc le 3 septembre 1919 que Marie Eliès quitte Brest avec sa famille pour rejoindre Lisbonne. Le voyage s'est déroulé à bord du bâtiment Saint-Ouentin, nom d'une île de Cap-Vert. Un déjeuner est servi par l'équipage en son honneur, en reconnaissance de son dévouement au Serrano, surnom donné aux soldats portugais. La Bretonne pose le pied à Lisbonne le 8 au matin. Elle porte la coiffe blanche et le costume noir du pays de Léon, pointe nord-ouest du Finistère. Comme quelques soldats portugais à leur débarquement à Brest, elle est victime à son arrivée d'un filou. Celui-ci vole plus d'une boîte de conserve puisque c'est la valise qui disparaît. L'arrivée de la mère des soldats portugais fait la une du journal O Século et le préfet la dédommage d'une somme de 1200 francs pour le vol sa valise. Il lui fait visiter Porto dans son automobile. Plusieurs municipalités organisent théâtre et courses de taureaux en son honneur. Elle est ovationnée. À son retour en Bretagne, après un mois de réception, elle exprime aux journalistes qu'elle était fêtée comme une reine. Elle ne cessera par la suite de raconter son beau voyage et ses souvenirs. À la même époque, le journal portugais Ilustração Portuguesa lui consacre un texte accompagné d'une photo de famille et d'un croquis. Les deux la représentent avec sa coiffe blanche bretonne. L'écrit fait l'éloge de l'accueil et de l'affection apportée à Madame Eliès aux soldats portugais en France pendant la guerre et dépeint une profonde saudade à l'heure du départ de Lisbonne, du soleil, du ciel, un peu d'amour pour la terre et les gens du Portugal. En 1937, le journal La Dépêche rappelle l'heure de gloire de Marie Provost. En 1919, au Portugal, la reconnaissance du pays à une simple et brave femme du peuple breton. Un élément est nouveau par rapport à l'article de 1919. Après son retour à Brest, un jour de Toussaint, au cimetière Kefotras, où toutes les tombes des soldats portugais venaient d'être groupées dans un même carré, le consul remet à Madame Eliès la croix de l'ordre du Christ du Portugal. Pour honorer la mémoire de la mère des Portugais, la mairie de Brest donne en 2018 son nom à un jardin public rue François II, près de l'endroit où se trouvait l'épicerie où elle accueillait les soldats. Caminho de El Demonio, um livro que conta os caminhos perigosos do Salto. Durante os anos 60 e início dos anos 70, milhares de portugueses tiveram de fugir a Salto de Portugal. Fugiam a miséria das aldeias do interior do país e, como se isso não bastasse, o regime impedia-os de sair de Portugal, pelo que tinham de recorrer a passadores para transpor a fronteira e para atravessar Espanha. David Luiz Casimiro e Guilherme Filipe são os autores do Caminho del Demónio, Testemunhos de Passagem, um livro publicado há um pouco mais de um ano, com testemunhos de quem saiu, de quem viu sair e de quem ajudou a sair pelos dois caminhos do demónio, o de Mongadouro e de Miranda do Douro. É um livro carregado de emoções que conta histórias de percursos de vida que, por vezes, 50 anos mais tarde, voltaram a cruzar-se. Humour portugais de France en question, ou pose-t-il des questions? La forme comme les humoristes luso-descendants font de l'humour est sujet de débat. L'association Cap Magellan a organisé une rencontre digitale sur ce thème, avec la présence de quelques-uns des humoristes qui représentent cette génération, débat qui fut très intéressant et constructif. Pourquoi un tel débat? Eh bien, ils disent qu'ils pensent que le débat a son origine par l'arrivée de ces humoristes depuis peu sur la scène médiatique du web. Aura-t-on ce même débat dans 20 ans? Grande question. Un des points positifs de cet humour, c'est qu'il est pratiqué par des membres de la communauté luso. Il est bien plus facile d'évoquer certains clichés et d'admettre d'en parler quand cela vient de sa communauté même, que venu de la part d'autres qui souvent ne sont même pas humoristes. Cet humour est né et se développe au sein de la deuxième voire troisième génération de Portugais en France. L'arrivée de ce type d'artiste en soi est très positive. Cela contribue à ce que la communauté invisible finisse par parler d'elle-même et fasse parler d'elle qu'elle ose. Il y a eu, il y aura encore des maçons, des femmes de ménage, mais aussi désormais des médecins, des architectes et des humoristes d'origine portugaise en France. La nouveauté provoque toujours débat et c'est bien ainsi, d'autant plus que la question se pose. Ces humoristes sont-ils représentatifs? Cet humour ne doit-il pas évoluer? Ne doit-il pas se diversifier? Sur les réseaux sociaux, une lettre aussi était postée pour interpeller ces mêmes humoristes. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux et ne connaissons pas en détail le contenu de cette publication. La communauté portugaise manque de leaders, manque de personnes qui la représentent médiatiquement. Linda de Souza, à un moment, a été cette représentation, qu'on l'aime ou pas. Même si les Portugais sont en France depuis un demi-siècle, cela n'est pas si ancien que cela. La communauté portugaise, après s'être enfermée sur elle-même, en créant des associations qui répondaient à un besoin et qui avaient un certain but, celle-ci s'ouvre, se diversifie, d'autres formes d'expression, de représentativité apparaissent. La communauté ose parler d'elle-même, des avancées ont lieu, on prend des responsabilités au niveau municipal, on ose faire de l'humour sur soi-même, on voit apparaître sur le web des petites parodies, des humoristes se font suivre par des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers d'internautes. Le web prend de l'ampleur, des artistes qui s'expriment essentiellement sur ce nouveau moyen de communication acquièrent une notoriété, des phrases deviennent même cultes, c'est ça que c'est bon, des jeunes et moins jeunes sont conquis, quelque chose est en train de naître et de les séduire. De nouveaux humoristes luso-descendants apparaissent n'hésitant pas à parler de leurs racines et de petits travers de la communauté à laquelle ils appartiennent à l'origine. Le débat présent sur cet humour est un point positif. L'humour pratiqué par les humoristes d'origine portugaise n'est plus naissant. Il arrive à l'âge de l'adolescence. Le débat est salutaire si on veut que cet humour arrive à l'âge adulte. Ne généralisons pas toutefois, la plupart de ces humoristes sont presque tous sur le même registre, même si la forme de l'exprimer n'est pas toujours de la même manière. La base de leur humour, ce sont les clichés sur la communauté portugaise et sur sa manière de s'exprimer. Vous me faites tous du bien rire, toutefois je me pose deux questions, le langage utilisé l'au-delà des clichés. Il est évident que quand on s'attribue un certain type d'humour, il est bien difficile de ne pas le continuer, de ne pas le respecter au risque de perdre l'audience acquise avec, grâce à ce même style. Ce qui nous gêne dans le langage souvent utilisé, c'est la systématisation des gros mots. Nous disons oui aux clichés, mais non à l'utilisation abusive de gros mots. Contrairement à ce qui a été dit par un humoriste dans le débat organisé par la CAP Magellan, l'utilisation de ces mots n'est pas représentative de tous les Portugais, puisqu'ils soient de France ou du Portugal. Dans ce même débat, il a été dit au Portugal, il y a des artistes qui abusent de ces expressions plus que nous, à l'exemple de Fernando Rocha et qui ne sont pas aussi critiqués que nous. Notre réponse, le choix au Portugal ne se limite pas à cet humoriste et à son style. La chose est moins évidente en France. Chers humoristes portugais en France, continuez toutefois. Nous faisons vœu que d'autres humoristes surgissent dans la communauté et qui fassent de l'humour plus généraliste et pas que sur les clichés faisant référence au portugais. Un des intervenants du débat humoriste lui-même affirmait qu'aucun d'entre eux n'est suffisamment connu en France. Ça, c'est bien vrai. Un autre des intervenants dit avoir été contacté par une chaîne de télévision. Toutefois, celle-ci, voyant que l'artiste était trop sur les clichés, n'a pas été au-delà, de peur de choquer une partie des téléspectateurs en s'exposant à trop de critiques. N'arrêtez pas de faire de l'humour, admettons toutefois que lui aussi peut choquer, marquer des esprits, les esprits parfois des plus jeunes d'entre nous. Rire est essentiel pour la santé, rien n'aide à mieux supporter certains désagréments de la vie. L'humour est motif de discussion depuis l'Antiquité et sera toujours motif de débat. Souhaitons le tout au moins, car c'est l'un des signes les plus tangibles de la liberté et de la diversité. Miguel Carvalho disse que Amália Rodrigues deixou-se namorar pela ditadura, mas apoiou comunistas. Amália Rodrigues foi durante muito tempo acusada de apoiar o Estado Novo. Há quem diga que namorou com Salazar. No livro Amália, Democracia e Revolução, o jornalista Miguel Carvalho mostra que, afinal, Amália apoiou muitos comunistas e recolheu testemunhas desse apoio. Numa conferência para os alunos de português da Universidade João Monet de Saint-Étienne, transmitida pelo Luso Jornal, Miguel Carvalho explica por que se interessou pelo tema e como escreveu este livro para resgatar Amália Rodrigues. Claro que Amália escreveu versos a Salazar, deixou-se namorar pela ditadura, os intelectuais de Abril quase declararam a morte do fado. Mas Amália cantou poeta, sobretudo de esquerda, convivia com eles e apoiou quem necessitava, alegando sempre que não percebia nada de política. A conferência foi moderada pelos professores Rosa Frejavil, Pedro Oliveira e Andreia Silva. Onze horas e 51 minutos aqui no 89.3 C2Ls. Aqui termina esta página informativa. Vamos de novo passar à música, como disse no início da emissão. A vossa vez de participar nesta emissão para as vossas dedicatórias aqui em live na antena. Para entrar em contacto connosco, relembro o número de telefone, que é o 095318-2334. Cá ficamos à espera dos vossos telefonemas. Il est 11h52 sur le 89.3 C2L. Ainsi se termine cette page d'info. Nous allons de nouveau passer à la musique. Votre tour maintenant de participer dans cette émission pour vos dédicaces en live. Et pour nous joindre, je vous rappelle le numéro de téléphone qui est le 09 53 18 23 34. Nous attendons vos appels.
Com 6 meses de idade, imigrei para Portugal. Imigrei para Portugal, não sei se foi coisa boa. Imigrei para Portugal, não sei se foi coisa boa. Thank you. lagoa. Fui viver pra minha avó, lá pras terras da lagoa. Depois de uma estadia, um dia chegou ao fim. Depois de uma estadia, um dia chegou ao fim. Com um ano de idade, fui para a Boa de Abuim. Com um ano de idade, fui para a Boa de Abuim. Andava como os outros, não era como eu queria. Andava como os outros, não era como eu queria. Andava com um vestido, pois nem cuecas trazia. Andava com um vestido, pois nem cuecas trazia. Assim por lá fui andando, fui andando até crescerem. E assim por lá fui andando, fui andando até crescer. Até que fui para a escola, minha onde aprendi a ler. E até que fui para a escola, onde aprendi a ler. Isto tudo é verdade, e o que tenho na lembrança. Isto tudo é verdade, e o que tenho na lembrança. Com 15 anos de idade, voltei a emigrar para a França. Com 15 anos de idade, voltei a emigrar para a França. Quando eu emigrei para a França, ó terra que pouco vim. Quando eu emigrei para a França, ó terra que pouco vim. E lá nessa terra que eu fui feito e nasci. Mas foi lá nessa terra que eu fui feito e nasci. We'll be right back.
eu tenho meu amor pra dar e toda a dedicação. Eu amo-te, minha mãe.
Mais bela e mais colorida, que faz meu mundo bem melhor. Oh, filha, eu agradeço muito a Deus, dedico-te os dias meus para te ver crescer.
E portanto são 12 horas 4 minutos, vamos lá atender a primeira chamada da manhã. Está sim, bom dia.
Bom dia, João.
Bom dia.
Sou a Rosa.
Sim, já te conheci pela voz.
Não escuto bem o coisa que está abaixo.
Ah.
Olha, João, é para dedicar um disco a toda a gente e a voz tão bem.
Muito obrigado.
Tudo vai bem para toda a gente. E é um bocadinho tarde, mas um bom ano para toda a gente tão bem, porque vós já abriste o local, não é?
Uhum.
E para vós todos um bom domingo e para toda a gente, amigos e famílias e toda a gente.
Muito bem.
Vá lá.
Um bom domingo também para ti, família.
E bom domingo para toda a gente.
Muito obrigado, igualmente. Adeus,
adeus,
bom dia.
Adeus, João, e até à próxima.
Até à próxima, bom domingo.
Adeus, obrigado. Obrigado.
Em eterna união.
E, portanto, temos novo auditor em linha. Está sim, bom dia.
Olá, João, bom dia.
Bom...
Daqui é Isabel.
Olá, bom dia.
Era para dedicar um disco.
Sim.
Pode ser a canção do Gago.
Não sei se temos, já está tudo programado, mas vai uma outra, seja lá
tá
qual
bom.
For, que é bonita, está bem?
Um monte de gosto.
Está bem.
Vá, beijinhos, vá.
Nada, tchau, bom domingo.
Vá, beijinhos para todos, vá.
Igualmente, tchau.
Vá, tchau, vá.
Mas será que vai mudar? Será que terei na vida um amor que eu possa amar? Não tem cheiro nem tem cor. Não há quem goste de mim. Não há quem me tenha amor. Sai de mim, ó solidão. Minha vida é tão escura.
Zé Radio.
Pensar no homem português, e no alto em bom som, o que é nacional é bom, o que é nacional é bom. Pensar no homem português, retirar o meu batom, o que é nacional é bom, o que é nacional é bom.
E portanto vou aqui relembrar o apelo que já tínhamos feito aqui há tempo, fica, ainda está em vigor. Lançámos aqui um apelo, como dissemos, a Igreja de Vezinhos precisa de uma nova aparelhagem de som. Portanto, lançamos um apelo à comunidade portuguesa que deseja participar para essa nova aparelhagem de som para a Igreja de Vezinhos. Podem continuar a fazer. Já houve muita gente que já participou. O nosso grande obrigado. Este participamento é para nós todos, é para a comunidade portuguesa e não só, é para a Igreja de Vezinhos. Portanto, quem ainda não participou e que deseja participar, contactem a Maria do Carmo 06-33-51-64-89 ou 02-38-93-22-96. Dizem simplesmente que estão de acordo a participar e ela depois irá em contacto com vocês, as vossas casas, para ir buscar o vosso dom. desde já o nosso obrigado. Continuamos com mais música e as vossas dedicatórias aqui é o 095382334. São agora 12 horas e 11 minutos.
Adoro o homem português, digo alto em bom som. O que é nacional é bom, o que é nacional é bom. Adoro o homem português, vou tirar o meu batom. O que é nacional é bom, o que é nacional é bom.
Chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar.
Me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventura, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei.
Mais um dia sem motivo, ela me falou:
vou-me embora desta casa e do teu amor.
Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa foi que eu fiquei.
Era uma tarde tão triste quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu.
E portanto temos novo auditor em linha. Bom dia.
Bom dia, João.
Bom dia, senhora Aurora. Como é que vai?
Ah, vai tudo mais ou menos.
Vai-se, né? Andando, não é?
Exatamente. Olha, para já queria desejar um bom domingo à Rádio do Chalete, a todos que estão presentes.
Muito obrigado.
Também lhes queria desejar um bom domingo para vocês, para toda a sua família e da parte da Maria do Carmo. Que Deus nos dê a saúde, que é o que a gente precisa.
Exatamente.
Também queria desejar um bom domingo para o Zé Gomes, Rosa, irmão e irmã da Rosa, e para a sobrinha, para todos. Também para estas pessoas que estão doentes, que sejam no hospital ou nas suas casas, umas rápidas melhoras e que Deus lhe dê muita saúde. E para, e para o Sr. Luís da Cunha e a Estela, um bom domingo, e para seus filhos e netas. E para todos que a gente pensa, não é? Que às vezes não vem tudo à lembrança, um bom domingo para todos. E umas rápidas melhoras para os que estão doentes, que é o que a gente deseja. E vá lá, e um bom domingo para vocês.
Muito obrigado, igualmente.
Obrigado.
Passa um bom dia, até à próxima. Bom domingo.
Até à próxima, obrigada.
Dá-nos mais uma vitória. É invicta, indomável, imortal. A cidade que deu nome a Portugal.
Tá legal, meu. Tá legal, tá. Não, não, deixa eu. Não, peraí.
Olha aí, ó. Você tá bom, né?
Esse tá legal.
Toca.
Peraí. Bora.
É Cris Ribeiro mais uma vez. Disse adeus à minha terra, disse adeus a São Lourenço. Não te disse adeus a ti, porque sabes o que eu penso. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhuma. Já passaram a minha roupa, minha roupa está passada. Amanhã vou me casar e a Maria minha amada. Todas me querem, eu quero alguém. Quero meu amor, eu não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero meu amor, não quero mais nenhuma. Música. voltas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma. Da minha casa para fora, da minha casa para dentro, a Maria vou levar no dia do casamento. Todas me querem, eu quero alguém. Quero o meu amor, não quero mais ninguém. Todas me querem, eu quero só uma. Quero o meu amor, não quero mais nenhuma.
Menina de poupa alta, quem nem há de rebaixar. Oh menina, erga a poupa lá para o ar. Oh menina, erga a poupa lá para o ar. Menina, venha. Erga a poupa lá para o ar. Oh menina,
erga a polpa, erga a polpa lá para o ar. Quando à noitinha me sinto só e já dentro de mim ninguém tem dó, sinto em meu peito a dor e o frio, na tua falta sinto o vazio, a estrada sem ti é um deserto.
E portanto são 12 horas e 27 minutos e estamos ao final da emissão de hoje, esperando que tivessem passado um agradável momento em nossa companhia. O encontro, no entanto, fica marcado para o próximo domingo, às 11 horas. Cá estaremos de novo para os acompanhar durante mais uma manhã. Até lá, desejamos a todos um ótimo domingo. Tenham uma ótima semana. Passe bem. E até domingo próximo, se Deus quiser. Il est 12h28 sur le 89.3 C2L. Ainsi se termine cette émission du Portugal pour vous en musique. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain, 11h30. Nous vous souhaitons un excellent dimanche, une très bonne semaine à tous et bien évidemment, restez à l'écoute du 89.3 C2L. Bye bye, à dimanche prochain, 11h.
Quand la nuit me sent sol et déjà dentro de mi, ninguém tem dó. Sinto em meu peito a dor e o frio. Na tua falta sinto um vazio. A estrada sem ti é um deserto. Eu já nem sei se estou longe ou perto. Chamo o teu nome e tu não estás. Não sei se vou para a frente ou para trás. Quando a saudade vem
a saudade.